ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Seis horas no horário de Brasília, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, começando mais um No Mundo da Bola, aqui pela Rádio Nacional, nessa terça-feira, 7 de janeiro de 2025, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa falando do Vasco. Hoje foi a apresentação oficial do técnico Fábio Carille, ela aconteceu em São Januário e, obviamente, ele falou sobre diversos temas. Inicialmente a gente aborda ele elogiando o elenco do Vasco e afirmando que não pretende priorizar nenhuma competição na temporada.
Eu sou muito de pensar no próximo jogo independente da competição. Então termina um jogo, a nossa próxima decisão independente do campeonato é o próximo jogo. É assim que eu gosto de trabalhar, sem priorizar nada. Em relação, o clube tem trabalhado, eu já considero um elenco forte, né, principalmente com a volta de alguns jogadores do departamento médico, no caso de Jair, Paulinho, que já voltaram no final do ano passado, o Adson, que daqui um pouquinho está de volta, o próprio Estrela, né, talvez fuja algum nome aqui nesse momento, mas já tem os reforços mesmo dentro do Vasco, com a volta desses jogadores, e estamos trabalhando ali quietinho com a diretoria aí para que chegue mais alguns jogadores para potencializar esse grupo que eu já considero forte.
Fábio Carille também falou sobre a possibilidade de utilizar Coutinho e Payet juntos entre os titulares.
Penso que quando tem qualidade a gente tem que tentar colocar esses caras todos em campo juntos, né? Se tiverem bem, dá um suporte para que esses jogadores possam fazer o melhor possível dentro de campo. Mas o mais importante, que tem qualidade, pode ser com Alex Teixeira, daqui a pouquinho pode ser com Estrela, dois meias. Jogadores que... o Estrela é um menino, mas os outros três jogadores já experientes, com muitas vitórias na carreira. Possibilidade que eu tenho pensado sobre isso sim, e quero levar para a prática para ver se vai dar certo.
Carille também garantiu que tem acompanhado o Vasco e que acompanha o clube há bastante tempo.
Acompanho o Vasco já não sei quantos anos, cara. Uma camisa com esse peso, com essa torcida tão apaixonada. Então é claro que sempre que pode, estou assistindo o jogo. Muitas vezes está em outro clube ou outra competição, mas sempre que posso assistindo, entendendo. Em cima dos estudos que eu faço de cada equipe, independente de onde eu estiver, muitas vezes Japão, Arábia, estou acompanhando e anotando, fazendo as minhas anotações. É claro que depois que começaram as conversas, antes do Natal ali, a gente ficou conversando uns 4, 5 dias até o acerto, fui buscar mais informações, imagens, né? É algo que é preocupante que aconteceu nos últimos anos, isso é claro que tem um monte de fatores, é algo que eu espero melhorar junto com os jogadores, do sistema defensivo que jogou bastante nesse ano, tem dois já, que é o João Vitor e o Piton, que foi eu que subi ali no Corinthians em 2019, jogadores que já sabem um pouquinho dessa ideia defensiva, e eu espero melhorar muito com o entendimento de todos os atletas.
Aí, portanto, a entrevista do técnico Fábio Carille, a gente repercutindo alguns trechos aqui com o Rodrigo Campos, que está com a gente até as 18h30 da noite aqui no programa No Mundo da Bola. Rodrigo, vou começar pela parte do Payet e do Coutinho juntos. É lógico que ele não vai chegar numa entrevista coletiva e dizer que os caras não podem atuar juntos, senão ele vai frustrar os dois, né? Porque claro que eles querem ser titulares. Boa noite, Rodrigo.
Exatamente, um forte abraço para você, muito boa noite, André, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Ele falou o que tinha que ser falado. Primeiro, mostrando muito respeito à instituição Vasco da Gama, o que é imprescindível para qualquer profissional, pela grandeza, pela história, por tudo que o Vasco sempre representou no cenário nacional, no cenário internacional. Segundo, outra coisa que eu gostei muito dessas palavras do Carille, tem muito técnico que é extremamente defensivista, mas que não admite, né? Que é aquele técnico que joga o tempo todo na retranca, joga para não perder, mas não admite. O Carille admitiu. Ah, eu tenho esses dois jogadores, o João e o Piton, que eu lancei no Corinthians, eles já sabem das minhas características de gostar de defender primeiro. Legal ele admitir isso. É honesto, é lícito, entendeu? E outra coisa, quando ele fala que não vai priorizar competição nenhuma, acho mais interessante do que a recente entrevista do Pedrinho, presidente, que falou que vai priorizar a Sul-Americana, que é uma coisa extremamente utópica. começou bem. Eu tenho algumas divergências em relação ao Carille, mas nessa coletiva gostei muito do discurso do novo técnico do Vasco.
Em relação a reforços, ele falou que o Vasco pretende contratar um zagueiro para ser titular ao lado do João Vitor. Aí já descartou de cara o Balbuena, né, zagueiro paraguaio, que realmente seria um ótimo nome para a defesa do Vasco. Falou também sobre o Maurício Lemos, que é uma transação que pode acontecer, jogador do Atlético Mineiro que já interessa ao Vasco há bastante tempo. O Vasco já tem duas janelas que tenta contratar o zagueiro Maurício Lemos. E falou também sobre o Pedro Henrique, que é aquele zagueiro que estava no Atlético Paranaense, foi expulso na final da Libertadores contra o Flamengo em 2022, se eu não estiver enganado, e atualmente defende o Bragantino. É mais um nome que interessa ao Vasco. Pro ataque, ele quer um jogador de velocidade, até porque, Rodrigo, o Vasco hoje ainda não tem o David e o Adson, que teoricamente preencheriam esse setor, né?
É, e o Vasco precisa para essa posição e para outras posições. O Vasco não precisa apenas de mais um bom atacante. O Vasco precisa também de um bom volante, de um outro bom meia de criação, de um outro zagueiro, de um lateral direito. O Vasco está precisando de vários jogadores em várias posições. Legal o Carille admitir que o Vasco precisa de reforços e os nomes que estão sendo falados, pelo menos até aqui, são interessantes.
E o Tietê foi anunciado, né? Campeão por onde passa o Tietê. Ganhou a Libertadores e Brasileirão pelo Botafogo. Recentemente passou também por São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vai usar a camisa 3 do Vasco. Ele, em entrevista à Vasco TV, falou sobre o acerto com o gigante da Conina.
Bom, primeiro estou muito feliz de estar aqui. Uma camiseta gigante, né? Não tem muito para falar. A história diz por si só que representa vestir essa camisa. Minha expectativa é a melhor possível. Espero que com muito trabalho, muito empenho, muita humildade, que no decorrer do ano a gente possa conquistar grandes coisas. É para isso que a gente vai trabalhar arduamente todos os dias, para que a gente consiga conquistar títulos e dar alegria ao torcedor.
Tietê também falou sobre o que espera em termos de contribuição dele para que o Vasco faça um bom ano.
O ano que o Vasco teve, né, no ano passado, consegui chegar ali na semifinal da Copa do Brasil. E toda a ambição, o tamanho do clube, da camisa. Como eu disse, a história já diz por si só o que é vestir isso. Então, tenho certeza de que a gente dando a resposta dentro do campo, o torcedor vai vir junto. E a gente sabe que quando a torcida e o clube, né, os jogadores ali que são que representam dentro do campo, estão lado a lado, fica uma corrente muito forte. Então é isso que a gente espera no decorrer desse ano.
Maravilha, e quem está no mercado em busca de contratações é o Fluminense. O Fluminense está fechando com vários reforços, só que hoje tomou uma negativa, talvez, do jogador que eles mais gostariam de contratar, que é o Rony, né? Com o Palmeiras estava tudo bem, indo tudo legal, só que esqueceram de combinar com o Rony, Rodrigo.
Faltou o jogador. Chegou na agência de automóveis, eu gostei e tal, esse carro tá bonito, me interessa, qual o preço? X. Depois foi ver, o carro não tem a menor vontade de sair da agência, o carro não tá legal. É o que aconteceu, uma pena para o Fluminense. Ontem, inclusive, falávamos isso aqui no programa No Mundo da Bola, seria uma grande contratação. Eu acho o Rony um jogador que tem vaga em vários grandes times do futebol brasileiro, agora é correr atrás de um outro reforço do mesmo nível.
Bom, e o programa No Mundo da Bola abre espaço hoje para a produção das emissoras parceiras da EBC, a nossa empresa Brasil de Comunicação. No podcast ArengaCast, da TV Ceará, Germana Pinheiro, Renilson Souza e o folclórico Homem Mau conversaram com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva. Nesse trecho da entrevista que a gente vai reproduzir agora, o dirigente deu detalhes sobre a venda do atacante Eric Pulga, artilheiro da Série B em 2024, para o Bahia. Vamos conferir.
Pois vamos começar falando sobre isso, né, presidente? Assim, o torcedor do Ceará, ele esteve na feijoada ontem, viu parte do elenco que vai compor, né, esse grupo para essa temporada de 2025. Queria que o senhor falasse sobre esse momento de contratações, esse momento de negociações. Tem o Eric Pulga, um jogador importantíssimo para o Ceará, mas que deixou a equipe uma venda importante. Tem o David Ricardo aí novamente. com essa possibilidade de negociação. Então, queria que o senhor falasse para o torcedor do Ceará sobre esse momento.
Bem, o mercado está começando a ficar aquecido, né? A gente sabia que isso ia acontecer, né? Ia ter propostas em jogadores que foram destaques do nosso time na Série B, principalmente David Ricardo, que foi muito bem, o Eric Pulga, e aquilo que eu falo, né? Assim, se for uma proposta interessante em primeiro lugar para o clube, a gente vai analisar, vamos fazer o que for melhor, né? Em primeiro lugar, pensando obviamente no clube. A gente sabe também, por exemplo, o Eric Pulga é um jogador jovem, 2000, tem 24 anos,
David Ricardo também, né?
Uma competição, quer ir para um clube que pode, talvez, né, ele vá ter uma projeção, vai fazer um contrato maior.
Você então, né? Vendeu o Pulga? O Puguinha.
Sim, foi vendido.
Vem outro Puguinha pra cá?
A gente tá trabalhando.
O jogador do livro trabalhando como?
Não,
quem?
Estamos trabalhando, não. Não quero falar nomes, né? Varespê, na verdade.
O Ceará já tem esse jogador?
Não, a gente já contratou algumas peças, né? Lógico que o Puga foi um jogador que foi nosso destaque, artilheiro da Série B em 2024. Mas, assim, tem bons jogadores que também estão sendo monitorados e a gente vai buscar isso aí no mercado.
João Paulo, falar em Pulga, o torcedor queria entender, eu também. O Ceará tinha 40% da porcentagem do Pulga, né?
Isso.
O Atlético Cearense, 50%.
Sim.
O Ferroviário, 10%.
Isso.
E o Ferroviário vendeu para um empresário, foi isso?
Investidor.
Isso. E de repente, saiu na imprensa que o Ferroviário, aliás, que o empresário abriu mão de uma porcentagem, o Atlético Cearense abriu mão de uma porcentagem, que o Ceará ficou com 65%. Explica melhor essa negociação. João Paulo.
Tá, deixa eu explicar. Na verdade, eu até disse em algumas entrevistas que a minha expectativa de vender o Pulga seria de 5, partindo de 5 de dólar, para que, como a gente tinha 40%, o clube ficasse com pelo menos 2 de dólar, que é o equivalente a 40%, né? Certo. Então, dentro de uma composição, a decisão de vender o atleta é do clube, né? Que tem o direito federativo.
Para negociar.
Né? Então, exatamente. Então, a gente, dentro de uma negociação, principalmente com o Atlético Cearense, que é o clube que tem o maior percentual, ele abriu mão de uma parte do valor.
Quanto por cento?
E dentro daquela composição, o clube ficou com um valor aproximadamente de 2 milhões de dólares, né? É o valor que o Ceará vai ficar.
Mas aí, né? O Ceará deu, em contrapartida, deu o que para o Atlético abrir mão?
Nada, até porque a decisão era do clube, né?
E tinha interesse também em
vender. Ele também tinha um interesse e tudo, então ele, na verdade, isso é muito comum no futebol, né? Quando você faz uma negociação, ele aceitou, então foi aí que foi o motivo do clube ter aceito a proposta com o Bahia.
Da mesma forma, o empresário também, dos 10%, diminuiu alguma coisa?
Também. Uhum. Tá? Então, assim, eu
João
não quero
Paulo,
falar...
essa negociação com o Bahia, sempre a gente, você falou, não, a gente quer o Matheus Bahia, primeiro momento. O Ceará quer mais 3 jogadores, inclusive o atacante Everaldo. O Ceará vendeu, mas não teve direito a nenhum jogador do Bahia.
Não, mas assim, na verdade...
Matheus Bahia,
gente,
por exemplo.
A gente estava negociando dessa parte, nessa forma, mas em momento algum ficou vinculado que nenhum jogador, isso saiu na imprensa. Não foi o clube que se pronunciou que vinha algum jogador em contrapartida, não é isso. O Matheus Bahia é um jogador interessante, foi muito bem conosco ano passado e o clube tem o interesse da continuidade dele, mas não tem nenhuma moeda de troca, não fez
envolvendo
parte.
Não.
Em momento algum
isso aconteceu. Como é que isso aconteceu? Essa situação do Matheus Bahia?
Não, o Matheus a gente ainda está conversando, não está 100% certo ainda, tá? O jogador tem contrato com o Bahia, então a gente está negociando, mas não tem nada vinculado, tanto é que o Pulga já até viajou, né? Ele já foi liberado para ele se apresentar o Bahia, então assim, não tem nenhuma vinculação de contrato com relação ao Pulga.
Aí, portanto, o presidente do Ceará, o Eric Pulga, o Rodrigo Campos. A gente transmitiu aqui a última Série B na TV Brasil, um jogador que realmente chamou muito a atenção. Acho que ele vai fazer um estrago lá no Bahia, hein?
Excelente contratação. Jogador que, conforme você falou, a gente transmitiu vários jogos com a participação dele. muito bom, muito insinuante, joga para frente o tempo todo, baita contratação da equipe do Bahia, que eu acho que esse jogador, muito em breve, não que o Bahia não esteja entre os grandes clubes, pelo amor de Deus, mas ele poderá estar num clube com mais poder de investimento ainda.
Concordo contigo, tô nessa com você. O Ceará é um clube que vai sofrer nessa primeira temporada de volta à Série A, né, Rodrigo? Porque ele tinha um time regular. Ele não está se reforçando. Agora, de repente, com grana em caixa dessa venda do Pulga, ele consiga trazer nomes. Mas é um clube que vai sofrer nesse primeiro ano, né?
Vai sim. E eu acho que tem que começar o Campeonato Brasileiro, se não chegarem reforços até o início, pensando em não cair dentro de uma realidade. Porque subiu com méritos, subiu por ter potencial para isso. Agora, a Série A é um outro nível. A exigência é muito maior. Vai precisar, sim, de reforços ou entra pensando em concluir a competição, no máximo, na fase intermediária.
E o Vinícius Júnior, que foi expulso na última partida contra o Valência pelo Campeonato Espanhol, pegou 2 jogos de suspensão. Ele cumprirá o gancho nos jogos contra Las Palmas e Valladolid. E poderá disputar a Supercopa da Espanha quando o Real Madrid enfrenta o Mallorca na próxima quinta-feira. O Vini Júnior, o Rodrigo Campos, ele deu um soco no goleiro, né, no Dmitrievski do Valencia. Ele tem que botar, às vezes, a cabeça dele no lugar. Ele tem uma causa nobre, ele ganhou já o título aí de melhor do mundo da FIFA, mas ele dentro de campo, muitas vezes, ele se perde muito, né?
Até porque ele já sabe que ele é perseguido, né? É uma perseguição absurda fora de campo, criminosa, eu diria, fora de campo, e é verdade, o racismo é um crime, e dentro de campo ele é provocado exatamente porque sabem que ele vai reagir. Então ele não é mais um garotinho, ele não é mais uma criança para entrar na pilha toda hora. Ele precisa corrigir isso, porque potencial a gente sabe que ele tem. Acabou de ser eleito o melhor jogador do mundo com méritos. Agora, é inegável que ele precisa melhorar no aspecto comportamental para o bem dele, André.
Com certeza, precisa e precisa de fato. São 6:17.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Jaime Onsins, que é o capitão da equipe brasileira de tênis, convocou os tenistas que representarão o time Brasil na Copa Davis. A competição será no Palais de Sport Jean Rau, em Orleans, na França. As datas são 1º e 2 de fevereiro. Os tenistas convocados foram Thiago Wilde, João Fonseca, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Marcelo Melo. A equipe brasileira precisa vencer a França para seguir a segunda rodada e enfrentar quem vencer do confronto entre Eslováquia e Croácia. A participação do Brasil no Mundial de Handebol masculino será no dia 15 de janeiro. A Confederação Brasileira de Handebol anunciou os jogadores convocados. Goleiros, Matheus Christian e Rangel Luan. Pivôs, Guilherme Borges, Renan Ezequiel e Ednei Silva. Ponta esquerda, Jean-Pierre e Joel Felipe. Ponta direita, Marcos Antônio e Rudolf Hackbart. Lateral direito, Vinícius Ângelo e Gustavo César. Lateral esquerdo, Brian Monte, Leandro Alves, Thiago Petros e Raniel Largaro. Central, Tarcísio Freitas, Denis Alessandro e Acácio Marques. O Brasil está no Grupo E, em Bairum, na Noruega.
E o jovem João Fonseca deu o primeiro passo para chegar ao seu primeiro Grand Slam. O brasileiro de 18 anos venceu o argentino Federico Agustin Gomes, com direito a um pneu no segundo set, parciais de 6-4, 6-0. O pneu é quando você ganha todos os games de um set. Foi 6-0 o segundo set, a vitória do João Fonseca sobre o Federico Agustin Gomes. Foi a estreia no qualifying do Australian Open. Além dele, mais 2 brasileiros venceram na primeira rodada do quali: Thiago Monteiro e Laura Pigossi. Thiago Wilde e Bia Haddad Maia estão garantidos diretamente nas chaves principais de Melbourne. Bom, falando de Copa do Brasil, além de determinar o fim da vantagem do empate aos times visitantes no jogo único da primeira fase, a CBF promoveu mais mudanças no regulamento. A entidade autorizou que um jogador atue por mais de um clube. No entanto, essa só será aplicada aos jogadores que tenham atuado pelo primeiro time apenas nas 2 primeiras fases da competição. Ou seja, o cara joga a primeira fase no Conchinhas e na terceira fase ele vai jogar no Cebolinhas. É tipo isso, gente. O cara pode jogar em dois clubes na Copa do Brasil, mas só na primeira e na segunda fase ele pode defender a primeira equipe. Vale lembrar que por atuar se entende apenas o ato do jogador ter entrado em campo. Ou seja, se ele ficar no banco de reservas, não conta. Assim, um atleta que tem atuado nas duas primeiras fases, mas que ficou no banco na terceira sem ser acionado, segue livre para defender outro clube ao longo do torneio. Além disso, um jogador só poderá defender no máximo dois clubes na Copa do Brasil, com as equipes ficando liberadas para inscrever até três atletas que já tenham defendido outras equipes na competição. Acho isso interessante, Rodrigo, porque na primeira e na segunda fase, a Copa do Brasil ela abrange o país todo. São 80 clubes na primeira fase. Aí o cara é eliminado na primeira fase, de uma das 40 equipes que vão ser eliminadas, mas pode ter jogado muito, aí atraiu o interesse de outro clube. Pô, ele fica liberado para jogar, é bom.
Acho justo demais, concordo plenamente, o André. Aliás, as duas mudanças me agradaram. Em relação a essa do jogador poder atuar no segundo clube, né, na mesma competição, o que acontece? Com esse calendário apertado que a gente tem, os clubes terminam já no final de dezembro com o Papai Noel batendo a porta.
Isso aí.
E aí começa a competição já em janeiro, todo mundo ainda de ressaca do Réveillon. Então muitas negociações agora que estão acontecendo. Então é perfeitamente admissível, normal, pertinente. E eu acho que acertada essa decisão da CBF, acho que vai ser bom para todo mundo, para os clubes e para esse jogador que você citou, de um dos 40 clubes que serão eliminados, mas o cara que tem potencial para jogar num clube um pouco mais forte na segunda fase.
E no início do programa eu citei aqui o Rony, né, que foi, recusou a proposta do Fluminense, quer jogar no exterior, o que por enquanto ainda não há nenhuma proposta oficial chegando para o Palmeiras. Quem sai do Fluminense hoje, se despede, é o John Kennedy. Ele foi o autor do gol do título da Libertadores em 2023. Está saindo por empréstimo o John Kennedy, um empréstimo que vai render aos cofres do Fluminense pouco mais de 3 milhões de reais. E com opção de compra estipulada em 6 milhões de dólares. Aí a gente colocando no nosso dinheiro 38 milhões de reais na cotação atual. E aí, Rodrigo Campos, o John Kennedy, que a gente sabe que tem bola, vai ter cabeça para jogar lá no México?
Aí que está a questão. Eu acho que o Pachuca poderia ter contratado o John Kennedy e um psicólogo, para ficar de mãos dadas com ele. Porque...
Tem que falar português.
E tem que falar português, porque, infelizmente, é um jogador que não tem um comportamento adequado para quem quer seguir uma vitoriosa carreira como atleta. É novo, tem tempo para reconstruir isso, para tirar isso dele, essa irresponsabilidade dele, porque potencial ele tem. E eu torço muito por esse jogador, fez um gol mais importante da história do Fluminense, o título da Libertadores. É um jogador que tem muitos recursos. Agora, o recurso hoje que ele precisa ter é recurso cognitivo. Ele precisa saber administrar melhor as suas emoções.
E o pessoal está perguntando, e o Flamengo? O Flamengo não vai contratar ninguém, não? Então, amanhã tem uma entrevista coletiva, mais uma com o José Boto, que é o CEO do clube, né? O cara que vai resolver todas as paradas no futebol do Flamengo. Eu tô sentindo que o Flamengo nessa janela tá bem... A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, mas tô sentindo que o Flamengo tá bem reticente nessa janela.
O problema é o Boto aparecer e depois sumir. Tomara que o Boto apareça e, de fato, justifique o investimento que o Flamengo tem. Apesar desse ano ter sido deficitário, o Flamengo tem muito dinheiro em caixa ainda. O Flamengo, neste momento, apesar de ter um bom elenco, um dos quatro melhores do futebol brasileiro, está mais enfraquecido que no ano passado. O Flamengo perdeu mais do que ganhou em relação à qualidade. E no ano passado, não foi um ano com bons resultados técnicos. O Flamengo teve a conquista da Copa do Brasil, ótimo, mas muito abaixo do que se espera. Então, é hora de começar a se mexer e trazer grandes jogadores para, pelo menos, deixar o elenco tão bom como era o do ano passado.
Então, e o nome que surge é o Juninho, atacante que está no Karabakh do Azerbaijão, tem 28 anos, em 80 partidas fez 42 gols. Cheguei a transmitir um jogo desse atleta pela Europa League. É um bom jogador, mas está sendo aí pedido cerca de 25 milhões de reais, entre 4 e 5 milhões de euros. Aí eu acho até que é pesado, vai.
Eu confesso, eu não conheço esse jogador. Você acaba
bom
de
jogador.
Me trazer informação que é um bom jogador. Mas com 28 anos.
Não sei se vale
anos.
Tanto.
Pois é. E num campeonato que o nível não é dos melhores.
É baixo, muito baixo.
É baixo. Então, será que vale a pena investir tudo isso num jogador de 28 anos que está vindo de um campeonato onde, tecnicamente, a qualidade não é o forte? Fica a dúvida.
Bom, ele passou a ser monitorado por vários clubes europeus no ano passado, justamente por conta da Liga Europa. Foi revelado no Atlético Paranaense em 2015, chegou ao Estoril Praia de Portugal em 2019 e em Portugal ainda jogou pelo Chaves, ou seja, equipes de menor investimento do futebol português, e o Karabag que reina soberano lá no Azerbaijão. São 6h26 e o Pedro Caixinha chegou no Santos, foi apresentado, falou sobre o modelo de jogo que pretende implantar no Peixe.
Quais são os nossos principais comportamentos? São três basilares. Temos a bola, atacamos o golo. Não temos a bola, atacamos a bola. E vemos que esta equipa, em termos daquilo que é o grupo que a compõe neste momento, também tem condições para atacar o terceiro pilar, que é atacar o jogo. Perceber quando temos que controlar os momentos do jogo. Mas queremos ser uma equipa agressiva, dinâmica, proativa, vertical, que tenha muito claro estes comportamentos. Estamos praticamente a terminar, só falta o dia menos um desta semana, desta primeira semana de trabalho, e aquilo que são os comportamentos que trabalhámos até hoje foram precisamente esses quatro momentos. Temos a bola, perdemos a bola, não temos a bola e recuperamos a bola, que foi o momento de hoje. Os jogadores estão muito abertos, muito receptivos, e acho que o primeiro entendimento e o primeiro convencimento, que é importante, está a ser dado no caminho correto.
Caixinha também falou sobre a sua escolha pelo Santos.
Neste momento é claro que procurei um passo em frente na minha carreira. Primeiro, é um clube com uma dimensão mundial, e é um clube, acima de tudo, que quer iniciar um novo ciclo. Eu sempre me identifiquei muito com processos, quero ganhar muito, sou muito ambicioso, por isso é que dedico muito de 24/7, estando a viver no Brasil, são literalmente 24/7, porque não tenho cá a família, senão tinha que restar esse tempo. Então a minha dedicação e daqueles que connosco trabalham é precisamente nessa direção. Para além do projeto, eu identifiquei-me com as pessoas, do Pedro e do Presidente. E criámos este petit comité, que depois se alarga e que se estende para tudo aquilo que é a estrutura do clube, de dentro para fora, sempre de dentro para fora, mas chegando com muita força por fora. Eu tive uma grande identificação com esse projeto.
E por fim, também deu detalhes de como pretende utilizar alguns jogadores bem conhecidos do torcedor do Santos.
É uma estrutura de base de um 4-3-3. Esse 4-3-3 que estamos mais... que queremos que seja a nossa prioridade é 1-2 na configuração do triângulo do meio campo. Pode ter alguma dinâmica de passar para 2-1 ou uma posição híbrida onde um segundo jogador estará numa posição intermédia na configuração desse triângulo do meio campo. Hoje, por hoje, temos praticamente 6 jogadores, o que quer dizer 2 para cada uma da posição, 2 volantes, 2 meias que estão a trabalhar nessa dinâmica, e sim, queremos que os 2 meias mais ofensivos tenham a capacidade de pisar na área. Tenham a capacidade não só de pisar na área, mas a capacidade de terem também golo. Um dos jogadores que está no elenco que gostamos muito e já seguíamos há algum tempo é o Diego. O Pituca tem essa capacidade, tem golo, tem cota de golo, tem box-to-box e dá-nos perfeitamente essas garantias. O Ian, que é um jogador mais novo, não conhecíamos, está a trabalhar connosco, mas também tem um pouco essa capacidade. O outro que está a trabalhar nessa posição é o Patrick. É o Patrick, que também já vinha do elenco anterior.
Aí, portanto, o Pedro Caixinha. Você acredita no Pedro Caixinha no Peixe, Rodrigo?
Olha, o time do Santos, que merecidamente voltou para a Série A, não me empolgou na Série B. Mas, com algumas chegadas, o Pedro Caixinha já mostrou que é um grande treinador. O que
Sim.
ele fez no Bragantino evidencia isso. Agora, eu acho que ele não vai resolver o problema e não vai ser ele o principal responsável por um eventual fracasso.
Rodrigo, um abraço, até a próxima.
Forte abraço, André.
No Mundo da Bola, volta amanhã às 6. Valeu, galera, um abraço, tchau. André Marques. Valeu.